Esse dia 31 de outubro marca o Dia Mundial das Cidades. O tema da data este ano é Mudando o Mundo, Inovações e uma Vida Melhor para Gerações Futuras. O objetivo é discutir como a urbanização pode ser usada para alcançar o desenvolvimento sustentável. De acordo com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, no ano passado, 55% da população mundial, ou 4,2 bilhões de pessoas, viviam em centros urbanos. Até 2050, mais 2 bilhões e 500 milhões de cidadãos terão escolhido uma cidade para fixar residência. Para falar sobre o assunto, a ONU News conversa agora com um conselheiro sênior para inovação em serviços públicos do DESA, Jonas Rabinovitch. Boa tarde, Jonas.
Boa tarde, Daniela.
Jonas, para começar, eu gostaria que você nos falasse um pouco mais da importância de se chamar a atenção para o Dia Mundial das Cidades no atual cenário global e principalmente em relação ao futuro.
Bom, nós temos primeiro que reconhecer que a urbanização é um fenômeno mundial irreversível. Inclusive, já se tentou recentemente na história da humanidade se controlar urbanização através de políticas públicas, e não foi possível, porque as pessoas mudam para as cidades, porque encontram uma vida melhor nas cidades. Então, existe, ao mesmo tempo, cidade é um cenário de soluções e também traz problemas. É o famoso paradoxo das cidades. Por um lado, a cidade gera, em média, 65% do produto interno bruto das cidades. Elas geram emprego, elas geram soluções e, ao mesmo tempo, as cidades trazem problemas, como poluição, como violência e outros assuntos que precisam e têm sido, de certa forma, resolvidos pelos governos mundiais. Então, é um assunto extremamente estratégico, principalmente se nós considerarmos que problemas globais, como mudança climática, tem a sua causa nas atividades urbanas, como indústria e transportes.
Falando na questão da mudança climática, como você citou, na mensagem do secretário-geral, Antônio Guterres, deste ano, ele destacou exatamente essa questão da mudança climática e, inclusive, disse que é nas cidades que a batalha contra a mudança climática será perdida ou ganha. Por que é tão importante de se encontrar soluções sustentáveis para as cidades?
Bom, primeiro porque, como eu disse antes, a urbanização é inevitável. Ela acontece independente de políticas públicas, independente da nossa vontade. Como você falou, são milhões e bilhões de pessoas que a cada ano aumentam o número de habitantes urbanos que existem no planeta. Ao mesmo tempo, as causas de problemas globais, como, por exemplo, né, talvez o desafio maior que nós temos é, por um lado, mudança climática, por outro, pobreza, acontecem de uma maneira bastante pertinente nas cidades. Eu tive o privilégio de fazer parte do painel intergovernamental de mudança climática, o IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, em inglês, e tive a oportunidade de falar sobre soluções em áreas urbanas, como, por exemplo, incentivos ao uso de transporte público. Existem várias maneiras de se planejar as cidades de forma que o transporte seja mais público e mais sustentável e mais eficiente. Então, todas essas atividades somadas em escala podem ter um efeito global. A industrialização também, através de tecnologias limpas, é uma abordagem mais preventiva com relação a certos problemas, e todo o conceito de desenvolvimento sustentável, que é exatamente equilibrar o progresso econômico com o bem-estar social e a preservação ambiental. A cidade, nesse ponto, se transforma em um cenário de soluções para que nós possamos explorar isso em escala. Daí a importância do Dia das Cidades e das cidades.
Em termos de tecnologia, você citou um pouco ali a questão do transporte. Como que essas novas tecnologias podem ajudar no futuro? E você poderia citar talvez alguns outros exemplos que você conheça, talvez no Brasil?
Eu vejo da seguinte forma: a tecnologia, ela sempre existiu. Quer dizer, a roda é um exemplo de tecnologia, o martelo é um exemplo de tecnologia. A evolução humana sempre foi acompanhada de desenvolvimento tecnológico. Hoje em dia, com as tecnologias de informação e comunicação, nós temos uma oportunidade maior de engajar cidadãos no processo de planejamento das cidades. E aí nós podemos trabalhar em três níveis: a nível de troca de informação, a nível de consulta e a nível de tomada de decisões. Então, existe uma série de experiências nas quais as pessoas são engajadas nos problemas que as afetam e passam a participar dessas soluções. O Prêmio de Serviço Público das Nações Unidas, promovido pelo UNDESA, tem centenas de exemplos sobre esse tipo de abordagem. A cidade de Madrid, por exemplo, tem um orçamento transparente que as pessoas consultam em linha. Na Tailândia, existe um programa comunitário para engajamento de pessoas de terceira idade sem precisar irem a hospitais. Eu tive o privilégio de trabalhar, por exemplo, no planejamento da cidade de Curitiba, no Brasil, que se baseou em grande medida no transporte público, incentivo ao transporte público, e que acaba de receber uma menção honrosa do Instituto de Gestão, o Public Management Institute, que premiou as 50 ideias mais influentes nos últimos 50 anos, incluindo nisso a internet, a Apollo 11, o projeto Genoma e o sistema integrado de transporte de Curitiba, que, sendo 200 vezes mais barato que o metrô, transporta aproximadamente o mesmo número de pessoas que um metrô transportaria. Então, em resumo, existem soluções, claro que dependem de vontade política, de engajamento da cidadania, e nesse ponto a tecnologia, eu repito, é uma ferramenta, ela não vai automaticamente resolver os problemas, mas ela pode ajudar no processo de consulta, no processo de tomada de decisões, na transparência e na participação de todos os atores sociais que influenciam o que acontece e o que não acontece numa cidade.
Algum outro ponto que o senhor gostaria de adicionar para que a gente possa encerrar nossa entrevista?
Olha, eu acho que é muito importante, na minha opinião, que a gente não ficar desesperado, porque às vezes nós olhamos os problemas de trânsito das megacidades, por exemplo, cidades como Seul, como Bangkok, etc., que têm problemas sérios de congestionamento e outros problemas causados pelo crescimento urbano, mas, ao mesmo tempo, a gente esquece que existem centenas de milhares de cidades que estão se desenvolvendo agora e que têm a oportunidade de evitar os erros que foram cometidos pelas megacidades no passado. Então, é uma questão de decisão política, uma questão de desenvolvimento de políticas de gestão urbana para que as cidades fiquem num caminho mais sustentável e que sejam menos que causem menos problemas, né? Que não hajam em detrimento ao meio ambiente e que sejam, portanto, cenários de soluções. Então, a minha sugestão e a minha ideia, que eu tenho assim falado com bastante frequência nos últimos anos, é a força da prevenção, a força de se planejar bem as cidades e não se esperar até o último momento para se fazer alguma coisa. Como eu disse, existem centenas de milhares de situações que podem acomodar soluções mais sustentáveis para cidades de várias escalas no planeta inteiro.